Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite, o PoeiraCast chegando no nosso número 437 hoje. Aqui fala Ricardo Alpendre, temos Bento Araújo, temos o Sérgio Alpendre e temos um convidado especial, temos o Kleber Kashima, grande guitarrista que tem um som autoral, um som instrumental lançado no seu LP recentemente e eu tive o prazer de ir ao show de lançamento, né? Um show de lançamento que foi no Teatro UMC, aqui em São Paulo, que foi um belíssimo show com convidados especiais, gente, pessoal tudo detonando demais, né? Muito, muito legal o show mesmo, Sérgio, parabéns. E a gente vai falar, o Sérgio tá aqui como, o Sérgio não, o Kleber, o Sérgio também tá, só que o Sérgio se recusa a falar, ele se recusa a participar do programa, ele é o participante mascarado, mascarado no bom sentido, ele fica ali tipo Mr. M, assim, não fala nada. Mas o Kleber vai falar, assim, vai participar do programa com a gente e em especial porque a gente vai falar também sobre um evento, mas antes de tudo a gente vai falar o que a gente anda ouvindo. O que andas ouvindo, companheiro?
Começar com o Sérgio Pena, né?
De novo? Mais velho, né? Começa.
Mais velho.
Bom, dentro daquela conversa com o meu aluno, amigo, que estuda cinema japonês também, a gente conversando de música japonesa, e eu indiquei pra ele, aí eu fiz a minha parte, indiquei pra ele Bikyoran, que é aquela banda, meu, King Crimson japonês, né? Dá pra falar assim, que é, não sei se é desrespeitoso também, mas é uma banda que surgiu em 82, se eu não me engano, acho que é o primeiro disco, depois tem outro Parallax, 83. E esses dois discos eu acho monumentais, assim, acho dois discos fantásticos. Pois eles lançaram vários discos ao vivo e tal, também muito bons, mas esses dois são os que eu acho realmente excepcionais, assim. Acho muito bons mesmo. Então, é Bikyoran.
Bikyoran. Fala você, Bentão, que eu ainda tô na dúvida entre dois aqui dos que, putz, fez fama e fortuna em cima do King Crimson, né? O Bikyoran.
Não.
Não, aqui é a Muzé, eu falei putz, porque a Muzé é um selo que tem várias coisas legais, mas tinha tanta coisa, cara, tinha tanta banda que dá a impressão que você tava passando em frente à museia, entra aí que você vai gravar um disco, né? Tinha essa questão.
A gente falava isso do Alligator também, né? Porque
Alligator, é, nossa, Alligator totalmente isso. Entra aí que você vai gravar um disco de blues agora.
É, falando nisso, eu tava ouvindo aquela fase do Johnny Winter da Alligator, né? Que é dos anos 80 já. Não é a fase mais inspirada dele, mas é um guitarrista que eu gosto tanto que eu acabo ouvindo tudo, assim, né? Nossa. Todas as fases. Então, eu tava ouvindo, dando uma repassada nessa fase aí do selo Alligator do Johnny Winter. Eu não lembro o nome dos discos.
Guitarslinger é um deles.
É, Guitarslinger. Esse é o que eu tava ouvindo, que eu tenho em vinil.
Sim.
E tava ouvindo o outro, que acho que vem depois desse.
Ter, né, em vinil deixa o disco mais legal, né? É. Tem isso.
Apesar de já ser anos 80, né? Em termos de vinil, já não é lá aquela
coisa. Outros olhos, né?
É, não é aquela prensagem, assim, maravilhosa, mas tudo bem, né?
Tudo
é
bem.
O Johnny Winter. É isso que eu tô ouvindo.
Com aquela, acho que é uma Steinberger, né? Aquelas que, ele tá, que, não tem, que não tem headstock, né?
Isso, na capa tá com uma daquela.
Então, vou citar aqui a Laverne. Tava em dúvida entre o Bo Diddley e a Laverne Baker. O Bo Diddley e a Laverne Baker. Vou falar da Laverne Baker, essa cantora, mulherão da porra, uma cantora maravilhosa da Atlantic Records, que gravava, ela mandava muito bem nas baladas, mandava muito bem também naqueles rhythm and blues mais selvagens, e ela tem o que pra mim acho que é o ápice da transição de levar daquela transição, né, que a gente falou do só que é um outro tipo de transição, de levar a música lá das igrejas batistas pro universo profano pop, que é a música Saved, que é uma música que tem totalmente inspiração naqueles gospel super fervorosos, gritados, com pergunta e resposta, só que tem uma letra toda irônica, trazendo também o conteúdo musical, fazendo um mix com a letra irônica. É sensacional, só ouvindo mesmo. E o instrumental também é sensacional, assim, o que fazem com o surdo, com o bumbo. Esses grandes músicos, né, da música negra dos anos... todas essas épocas, né, dos anos 50, 60, tudo isso. Músicos de jazz tocando rhythm and blues. Então os caras faziam miséria. Igual os músicos da Chess também, que era a maioria, por exemplo, o baterista, o Fred Below, músico de jazz, assim, os caras, o próprio Willie Dixon também, músicos que conheciam a linguagem do jazz, assim, tocando blues. Não que sejam melhores por isso, necessariamente, mas que tinham um monte de possibilidades que eles traziam a mais, assim. Então é uma coisa fascinante mesmo. Tá? Agora a gente vai passar a bola pro Kleber Kashima, que a gente está gravando aqui no IMKS Instituto Musical, que também, além de escola de música, tem a cafeteria, tudo dentro do espaço de convivência que tem aqui, é um espaço cultural, tem estúdio de ensaio, tem loja de instrumentos, tem o showroom de fones de ouvido, né, de equipamentos, tava vendo as picapes audiotécnica que tem aqui, caramba, e enfim, dentro loja dessa loja de disco, de vinil, né, e dentro desse projeto todo com a Edifier, que tem o selo também, né, Kleber?
Exatamente.
Vamos falar do projeto?
Ah, legal. Então, bom, primeiramente...
O que vocês estão ouvindo.
Ah, tá, vamos lá então.
O que andas ouvindo?
Eu tô numa fase que eu tô viciado no Steely Dan. Ouvindo direto aquele disco Asia.
Escolheu a dedo, hein?
Pra mim, nossa senhora, uma obra-prima. Sem contar que todos os músicos que né, gravaram, assim, eu sou fã, principalmente Larry Carlton, né, que é um guitarrista, assim, tá na minha lista do Top 5, já vi ao vivo tudo. O Jay Graydon, que é um outro guitarrista que também gravou muito com o Steely Dan, Michael McDonald, né, do Big Brother, o batera lá, o Steve Gadd também, que é um incrível, né, e até o Wayne Shorter também, né, que, putz, pra mim, um dos, além de um saxofonista incrível, ele é um compositor, assim, fantástico. Vários temas do próprio Wayne Shorter eu já estudei também, né?
E na guitarra?
Porque, legal. Exatamente, porque quando eu estudava na ULM, eu fazia o curso de improvisação de jazz, né? Eu pegava o Real Book, que é uma bíblia, assim, dos músicos, com vários temas, assim, aí todos os instrumentos, originalmente é para saxofone, né? Os temas do Wayne Shorter, mas tem lá a partitura aí. Vários instrumentistas tocam, né?
Putz.
Então, eu comecei, né, aquela música aqui de Charmaine, né? Pra mim é um dos solos, nossa, mais incríveis de todos os tempos. Assim, já analisei, já estudei, já nota por nota, sabe? E eu comecei ali, e aí agora eu tô ouvindo a discografia, acompanhando tudo, aí vendo vários shows, vídeos também, né?
Você está maratonando
exatamente.
É.
Mas em especial o aquele Asia lá, pra mim, nossa, demais. incrível.
Então falemos do projeto aqui da Edifier.
Sim, então, eu tenho muito orgulho, assim, muita alegria, né, de ser o primeiro artista a gravar pelo selo Edifier, que é uma marca que apoia muitos músicos, né? É uma marca que começou primeiro mais com a parte de informática e tal, e depois de uns tempos para cá, é a marca que está realmente envolvida em divulgar a arte, né? Os novos talentos aí. E agora vai ter, inclusive, um dos próximos trabalhos vai ser do Rolando, o Castelo Branco, né? O
Castelo Júnior.
Castelo Júnior, que é o
Cash,
né? Que é o Rolando, que era do Patrulha do Espaço e tal, né? E agora, um novo projeto seria um concurso que a Edifier vai estar fazendo para selecionar bandas de som autoral, e essas bandas entrarão numa coletânea e será gravado em vinil. Né? Então vão ser 10 bandas, aí vai ter um concurso aí, em breve a gente vai passar mais detalhes de como que vai ser feito todo esse processo, né? Para as bandas participarem e já tá presente aí nessa coletânea, né? Que é muito bacana aí. É produzido, é um trabalho muito bem produzido nos Estados Unidos, inclusive, né? Pela Sun Press Records, que é uma fábrica de vinil lá na Flórida. E eu conheço bem, porque o meu trabalho foi feito lá também. Então é uma qualidade assim primorosa.
Muito legal. Muito legal. As datas dos.
Isso, e aí aproveitar também para divulgar as datas, né? Os próximos eventos que o MKS vai estar organizando, né? Então a gente vai ter dia 9 de novembro, vai ter um workshop do Alírio Neto, um grande cantor aí, ele faz parte daquele projeto Queen Extravaganza, né? Que foi a própria banda meio que autorizou, né? E depois vai ter também dia 26 de novembro, a gente vai fazer um evento que se chama Hollywood Songs. A gente já fez no Teatro MC, onde eu fiz o lançamento do vinil. A gente faz um projeto com músicas de filmes, né? E com projeções passando atrás do telão também. Vai ser no Que A Hora, que é um bar muito legal, né? Aqui na Vila Olímpia, se não me engano.
Na Vila Olímpia?
Vila Olímpia, sim. E depois dia 20 e, aliás, dia 30 de novembro vai ter um workshop aqui também no MKS do Vitão Bonesso, grande batera, grande amigo nosso, está sempre com a gente também. E por último, dia 14 de dezembro a gente vai fazer um evento, uma confraternização final de ano aqui, inclusive todos convidados.
Opa, legal.
A gente vai ter um palco aqui na parte externa aqui da escola e vai ter a participação de vários músicos, inclusive o João Suplicy também vai estar aí presente, vai estar tocando com a gente. E vai ser uma grande, grande festa aí de final de ano. E aí convido a galera aí para conhecer também a loja de vinil, o showroom da Edifier. Tem todas as caixas aqui, vários modelos, fone de ouvido também, né? Conhecer aí o espaço aí.
Muito legal, muito legal. Vamos direto para o intervalo para a gente chegar no próximo bloco. Intervalinho. E aproveitando para agradecer a você que é apoiador do PoeiraCast, que faz aquela contribuição para pro programa, que é mensal, mas pode ser uma assinatura semestral, né? E nos ajuda a nos manter fazendo esse programa, a dedicar essas horas de trabalho que a gente dedica com tanto carinho para fazer o PoeiraCast para você. Até daqui a pouco com o segundo bloco do PoeiraCast.
PoeiraCast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast. You got to dig it, babe.
Yes, 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 all the devils couldn't hold more. E antes de a gente entrar no assunto aqui principal do bloco, quem tem medo da música negra, que é um assunto que surgiu de uma conversa recorrente com o José, de uma opinião do José que é bem interessante de se conversar a respeito. Antes disso, a gente vai falar sobre os caras que faleceram recentemente, que a gente perdeu, Walter Franco e Pedrão Baldanza, né? Inclusive vindo para cá para a gravação, ficamos sabendo da notícia da morte do Pedrão Baldanza, Walter Franco, nesses últimos dias. Então estamos tristes pela perda desses dois grandes ídolos da música brasileira, né? Dois caras importantes, principalmente ídolos de pessoas que vão um pouco mais a fundo como nós, né? Na apreciação de música, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles antes da gente ir pro assunto do bloco?
Eu vi os dois ao vivo. O Walter Franco faz muito tempo na USP, antes de eu frequentar a USP no mestrado. E o Pedrão lá naquele show do Teatro Municipal, né?
Ah.
Que era uma recriação do Snags. Foi bem legal, né?
Olha só.
Era ele, né?
Era ele e o Manito até tava nesse show.
Acho que o Manito tava também.
Ainda,
Manito,
nossa, o Manito ainda vivo.
Foi acho que 2008... por aí, não lembro agora.
Faz tempo.
Numa das viradas culturais, né? Foi uma noite bem legal, porque teve esse, o Sá Rodrigues e Guarabira também.
Nossa.
Rodrigues já não tá mais entre nós também. Depois teve o Pepeu Gomes com Geração do Som. recriando o disco Geração do Som, que foi uma paulada, assim.
E o Pedrão, inclusive,
um belo dia.
Fez. É, da virada, né? Foi. E o Pedrão, inclusive, fez eventos com o Bentão, né?
É, Cadinho.
Participou de eventos com o Bentão, né?
Teve um esse ano, sobre os 45 anos do Snags, né? Eu fiz um evento no, na Vila Madalena ali, foi o Pedrão e o Lazzarini, né? Do terreno. O Lazzarini que tá tocando tava tocando nessa nova versão do Som Nosso de Cada Dia também. Pô, e o Pedrão foi demais, assim, como sempre, né? Aquele jeitão dele humilde, gentil pra caramba, sempre ensinando a gente, assim, né? Lembrando muita história.
Ele quer compartilhar a sabedoria que ele tem. É impressionante, é muito legal isso.
E ele, pô, e o que me tocou, assim, foi quando no final do evento a gente foi se despedir e tal. É, o Pedrão até me contou, ele falou, pô, velho, eu tô em BH agora, né? Aí eu até chamei o Uber, assim, a gente tava... Ele tava na casa de um amigo aqui em São Paulo, mas ele me contou isso. Ele falou, não, eu vim de BH. Eu falei, pô, Pedrão, mas você veio só pro evento? Ele falou, claro, velho, eu vim pro teu evento aí. A gente veio, você me convidou, né? Ele veio, cara, ele veio de BH, tava morando em BH. Ele veio pra São Paulo pra fazer esse evento. Nossa, eu fiquei feliz pra caramba. Assim, falei, caramba, Pedrão é meu herói mesmo, assim, né?
Demais, tijo, né?
E aqui, quando eu lancei o primeiro volume do Lindo Seu Delirante, também lá no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, lembra, Cadinho? O Pedrão foi um dos convidados. E o Pedrão é, cara, ele contou a vida dele inteira ali. Foi coisa de uma hora e meia. Ele passou a limpo, carreira, vida mesmo. E no final, puta, eu fiquei emocionado, né? Tinha várias pessoas emocionadas. A gente foi lá e abraçamos o Pedrão, assim, também. Super. Foi uma noite que eu vou lembrar pra sempre. Você lembra disso, cara?
Eu lembro que, inclusive, o Pedrão, cara, no primeiro bloco, o Pedrão tava ali no meio da gente, né? No meio das pessoas que estavam assistindo a palestra. Que legal, as pessoas podiam interagir e tal, né? E o Pedrão tava ali. No segundo bloco desse evento aqui, o Pedrão ia entrar e ia fazer parte do bate-papo com você. Só que no primeiro bloco, o Pedrão ele não conseguia se controlar. O Bento já começava a contar coisas sobre os discos, sobre os acontecimentos da época, da música brasileira em questão.
E o Pedrão já tava com o microfone, né, Cadinho?
O Pedrão já arrumaram ele. Começava a falar, porque ele tem tanta coisa pra falar.
Tanta vivência,
né? Não é que ele quer tomar a palavra, tomar a frente. Quem tá lá percebeu.
Ele tava ansioso para falar.
Né? Ele quer compartilhar as coisas que ele sabe. Sim. E isso é muito gostoso de ver. Muito legal.
Mas falando assim do Walter Franco, até recentemente encontrei um amigo nosso que tava até fazendo a biografia do Walter Franco, né? E não sei se já tinha começado, ou ia começar a fazer a biografia do Walter Franco. E eu tava até comentando assim com ele que o Walter Franco é um cara tão assim bissexto, né, que às vezes a gente mesmo perde a referência dele, né, assim, esquece da existência dele, né, porque você lembra de umas pessoas, você tá lembrando de alguém, tá, e de repente, pô, não, tem o Walter Franco que fez isso, que lançou no ano do Araçá Azul, né, e um cara que sempre fez uma música mais experimental, e mesmo quando ele era pop, ele era um pop diferenciado,
estranho,
cheio de mantras, né? E então, quando apareceu agora a morte dele, é uma daquelas coisas, aquelas ondas do Walter Franco, né? Que de vez em quando quebra uma na praia, depois para, né? Então, pô, e essa onda que quebrou agora foi essa história da morte dele. Então, eu lembrei do Walter Franco, né? Fui ouvir, falei, pô, não é mesmo, cara, tem o Walter Franco nos Malditos. Eu acho, inclusive, que ele era o mais maldito dos malditos, porque eu acho que o Luiz Melodia, o Maltner e o... que são os quatro malditos, né? E o
Macalé.
E o Macalé tiveram mais mídia do que o Walter Franco durante a carreira. Tocaram em novela, né?
Sim, então, tiveram um reconhecimento.
Eu acho que ele é tipo algum, assim, o maldito dos malditos, né? Mas valeu, a lembrança do Walter Franco.
Mas esse rótulo você acha legal ou te incomoda também?
Cara,
porque pra eles é muito...
Pra eles,
né?
Incomoda, eu sei que incomoda pra eles. Cara, não sei. Tem gente que não gosta do rótulo do Jovem Guarda, né?
O Sérgio Sampaio não era um dos malditos também?
É, não, se quiser, você inclui uns 100 artistas.
Considerados.
Mas esses quatro acho que eram mais referência. Os malditos, aí você lembra desses quatro. E nesses quatro, pra mim, o Walter era o mais maldito em termos de popularidade, não de talento, né?
Bom, vamos ao nosso tema aqui. Quem tem medo da música negra, a ideia surgiu de uma frase que o José sempre colocou em pauta, né? Que o cara, pô, você fala com o cara, ah, que blues é... Sempre reverenciando, o pessoal fala do blues, especialmente raiz, do blues, né? Antigo, de raiz, com uma certa reverência. E aí vai ver a coleção do cara em casa, é só o quê, José?
Não, para pontuar assim, eu tive muitos amigos que você em reuniões, né? Conversando sobre música.
Que é uma boa amostragem do pessoal fã de rock.
Esses amigos dos anos 70, principalmente, né? E aí a gente fala, não, porque o blues legal é o blues de raiz, é o Robert Johnson, cita mais alguns aí, carinho, que...
Ah, o Blind Boy Fuller, é, Blind Willie McTell, todos os blinds,
esses,
né?
Caras, Blind todos os blinds, né? Não, esses caras que estão com um violão quebrado, não sei o quê, não... esses caras...
Faltando
que
corda.
É, o cara faltando corda, os caras ali na pobreza do Mississippi.
Não, pra não falar que são só estereotipar... Que são só os blinds, né? Além do Robert Johnson, só os blinds. Tem também o Big Bill Bruns e tem vários caras. É porque a cegueira, tem tantos bluesmen cegos daquele período chamado blues primitivo, porque era realmente as condições, né? A pobreza, as condições de saúde precárias. Claro. Tinha muito glaucoma e outras doenças de vista que causava cegueira. Às vezes, por vários fatores, a pessoa também já nascia cega. Então tinha, por isso que tem vários blinds no blues, mas tem Lonnie Johnson, tem um monte de artistas importantíssimos que não eram cegos, né?
E que eram às vezes reverenciados por esse pessoal que eu conhecia.
Nomes reverenciados no caso, pelo jeito.
Nomes reverenciados. Mas aí quando o cara disse, passa lá em casa pra gente ouvir um som no sábado, aí você era na casa do cara, o que ele tinha de blues lá? Tem a Zapta, Kennedy Heat,
os fãs do blues fazendo blues.
Stevie Ray Vaughan.
Eu não cheguei, o que eu tô falando
antes do Stevie Ray Vaughan.
Esse pessoal que eu tô comentando, eles são de antes do Mas aí então, Paul Butterfield, coisas do Clapton e tal. Então, tem só uma frase, você é que você tem em casa na tua prateleira. Assim,
é igual, né? Você é o que você come.
É o que você come. É o que você é o que você ouve, mas não é só o que você ouve, é o que você fica falando. É o que você tem em casa, é o que você compra. E você investe dinheiro.
É igual.
Isso é o que
o Spotify não vale, José. Se você olhar lá os tocados recentemente e aí tiver esses artistas.
Hoje em dia eu acho que vale. Hoje em dia porque mudou.
É um similar?
Isso,
ou não?
É porque é o simples. Como hoje em dia a maioria das pessoas, mesmo que gosta de música, não compra disco. Eu acho que o Spotify é uma boa amostragem. Nessa época, a boa amostragem era o que você tinha em casa. Claro, você tinha que ter o disco ou fita cassete gravada, né?
Eu falo de uma época do LP, né? Antes do CD, né? Isso que eu tô falando, sabe? Então eles compravam discos importados, ou até desse pessoal.
Que já pensou, José? Você pega o Spotify do Cadinho, você consegue ter acesso lá. Tipo um hacker, assim. Aí você vê lá, o que o Cadinho ouviu hoje? Puta, Joe Bonamassa. Ele ouviu o Joe Bonamassa. Aí veio tudo por água abaixo.
Eu mostro pra vocês aqui o meu Spotify, o Deezer, né? E os que eu recebi da gravadora também. Tudo que eu recebi da gravadora, tudo que tem no meu Spotify, no meu Deezer, vocês podem conferir aqui. Tem um monte de coisa também fora desse universo, né?
Mas dá pra conferir quem é o usuário, assim, entra lá com o seu nome, dá pra conferir o que você tem escutado?
Não, eu acho que se você deixar aberto pro público, sim, mas eu acho que nem tem isso. Nem sei se
dá pra compartilhar
isso.
As suas audições.
Dá.
Aí você pode ver o que o teu amigo ouviu também. Olha, José, hoje em dia dá pra você. Se você tiver o Spotify ali, você vê o que o pessoal tá ouvindo.
É verdade. Agora, se você quiser vir no meu computador e ver tudo que eu ouvi recentemente, acho que a maioria é música negra.
Você acha que o Cadinho tem medo? Não,
só você. Porque, então, você sabia que você vinha gravar o programa, você.
mas eu não ia mostrar o Spotify, né? Não, mas talvez, José.
Deixa essa semana aqui.
Não, mas é a ordem. Não, mas é a ordem inversa, na verdade. É porque talvez eu tenha tido a ideia de fazer essa chamada para o programa, esse tema para o programa, porque eu tenho ouvido mais música negra do que em qualquer outra época. Eu amo música negra, né? De todos os estilos, não, porque eu sou muito falho em rap, por exemplo.
Que eu adoro.
Mas da música brasileira, o samba. Da música americana, desde o jazz eu também sou meio falho, mas eu ouço. Do blues, a soul music, que saiu do gospel, né? Que, inclusive, eu acho que a verdadeira revolução que houve na nossa música popular ocidental é quando quando os caras transportaram aquele tipo de... conseguiram transportar aquele tipo de fervor do gospel para música pop, né? Com Sam Cooke, com Ray Charles, com James Brown.
Steve assim. Merritt.
É, sim. Não, então, aí vieram artistas brancos e emularam, porque a palavra exata é essa, emularam o que os negros vinham fazendo. E aí eu acho que começa a gente entrar no tema mesmo, porque o pessoal, o fã, eu acho que muito especialmente o fã de classic rock, digamos, vai, entre aspas, sofre desse mal, que o pessoal gosta muito. Por exemplo, eu amo Johnny Winter, mas... cara, ele faz uma coisa, tem a matriz na música do Muddy Waters, do Robert Johnson, de tudo que o Willie Dixon produziu na Chess e, sabe, do blues mesmo, né, do blues negro mesmo. Lógico que ele faz com maestria, porque ele é um artista maravilhoso, um puta, ele foi, né, um puta intérprete e tal. Assim como Edgar Winter fez com uma outra vertente da música negra, né, que é essa que veio do gospel, mas transpondo do soul music pro universo de um artista branco como ele. É, então, esses, agora todos esses, todo o trabalho desses caras é de uma matriz de uma música negra, uma matriz afro-americana, né? Tá meio na moda falar matriz, né, por causa das regiões de religiões de matriz africana, tá? Mas é a matriz mesmo, né? E o que eu penso é isso, que o pessoal endeusa um pouco. É mais assim, como se estivessem lá num Olimpo inatingível para muitos desses fãs, assim. Eu acho que a incidência é maior assim no pessoal que gosta dos clássicos do rock e tal, que parece que a música negra de verdade é um Olimpo inatingível ali, tão inatingível que os caras não vão atrás, não vão ouvir. É lógico, vai ter alguém que tá escutando o programa: ah, não é justo, porque eu vou e ouço, né? Mas, cara, você é como eu, vai e ouve. Mas tem muita gente que eu sinto falta disso, sabe? Eu não consigo conversar de música negra com as pessoas, não consigo.
E tem quem não vai pro preconceito também, né?
Quero acreditar que
espero
não.
Que não seja o caso dos nossos ouvintes.
Mas acho que é por formação, viu?
Eu acho
porque,
que...
porque assim, a gente... Por exemplo, eu prefiro um blues num disco do Led Zeppelin, do Jimmy Page tocando um blues, do que um do Willie Dixon, por exemplo. Você vai escolher o Zé. Uma
linguagem mais...
Mas é a minha formação, eu não posso também, fazer nada, né? Assim, sabe? É o que eu gosto. Não é uma questão nem de...
ou, é uma questão afetiva também, né?
É uma questão afetiva e tal. Prefiro Jimmy Page tocando um blues ou...
E eu acho que não pode ser não pode ser subestimada essa, não pode ser deixada fora da conta essa questão afetiva.
E a formação, né? Você sempre tem... Você nunca vai, assim...
Essa questão afetiva...
Negar a tua formação, ou mesmo assim se livrar dela, porque foi...
Por que eu deixaria de ouvir o heavy metal, o thrash metal, death metal dos anos 80, que faz parte da formação, da podridão do meu gosto musical, né? A parte podre da formação do meu gosto musical, mas que eu continuo gostando muito, né? Por que eu deixaria de ouvir só porque eu comecei depois a ouvir? Aí já numa, quase que na contramão disso. Por que eu deixaria de ouvir isso se eu comecei a ouvir blues, que é meio que o que influenciou, que influenciou, que influenciou isso, né? Essa questão do riff que... Bom, também muita coisa que o crítico musical dos anos 80 dizia, né? Quando saiu... por exemplo, quando saiu em 1990, ou até antes disso mesmo, quando saiu na Bis, resenha na sessão discoteca básica do disco daquele King of the Delta Blues Singers, do Robert Johnson, falava sobre a influência que teve no Brian Jones e no Keith Richards, que eles ficavam ouvindo, no Eric Clapton também, que boa parte da obra deles foi inspirada no som do Robert Johnson, nas coisas que o Robert Johnson fazia, e tudo isso veio influenciar o rock dos anos 70, o hard rock, consequentemente, né, indiretamente o heavy metal e tudo. E é interessante, assim, não é porque eu fui para ouvir a raiz da raiz, porque eu tenho no meu modo de ouvir música um negócio de querer sempre saber o que é a raiz de tudo, que eu vou deixar de ouvir também o que veio depois, né?
Mas isso vale também para outras músicas negras, né?
Sim.
Jazz,
para outras músicas negras, soul, e também para música erudita.
para música erudita e outras formas, sim, de músicas influenciadoras do que a gente ouve no universo do rock. Não é?
Com esse acesso fácil que a gente tem hoje, eu também tenho, que eu estava falando de negócio de formação, né, mas também tenho me enveredado por outros estilos que não é tão coisa assim de velha guarda, tenho ouvido um pouco de Orlando Silva. Assim, por causa da facilidade, né? Uhum. Sinatra, eu ouço muito, que não faz parte da minha formação, uhum, sem nada. E algumas outras coisas assim. Mas eu tô falando, o que eu digo é quando você põe dinheiro, né? Eu compro muito disco ainda, CD, uhum, e tal, né? Assim, eu não vou comprar um CD do Orlando Silva. Assim, agora, assim, quando, sim, o dinheiro você direciona para aquilo que você ama mais.
Eu, né, acho mais saudável.
Mas não tem mais o Valdir, da Revivendo.
Não tem mais o Valdir. Assim, eu ouço, assim, gosto, eu amo essas coisas. Eu não vou comprar a coleção do Sinatra agora. Então, no fim da reta final.
Não dá,
da vida,
não vale,
né,
a pena.
Então, eu direciono então para essas coisas que eu mais gosto, que lançam disco, que lançam as caixas, essas coisas.
Mas eu concordo que tem que ser. Por isso que o seu amigo, ele tinha lá Ten Years After, Kenneth Heath, que são as coisas que são, que tem mais apelo afetivo para ele. Eu acho que deve,
sim,
ser por isso.
Pra mim também.
Eu, por exemplo, eu hoje em dia eu acho muito mais saudável comprar pouquíssimos discos. Eu até compro alguns discos, mas eu, né, eu até compro. Eu não sou mais um consumidor de discos. E eu desenvolvi uma coisa que eu acho, para mim, para minha saúde financeira, muito bom, muito, muito boa, né? Uma coisa muito boa, que é assim, por exemplo, eu só tô comprando coisas antigas do Motorhead, Clash e Two Tone, só. E quando aparece, é preços convidativos, ou seja, eu fico só naquele universo. Inglaterra 79, por ali, 70 alguma coisa, final dos anos 70, início dos 80. Só ali. Porque não é o que eu mais gosto? Não necessariamente, é uma das coisas, uma das praias que eu mais gosto. Mas não. É o que. Pô, delimitei. É o que eu gosto mais de ter, não é o que eu mais gosto de ouvir necessariamente.
É. Mais ou menos o que eu disse, assim, eu gosto mais de ter, né, assim, essas coisas. Não,
agora, ouvir, ainda mais com a facilidade de hoje em dia, você tem facilidade, você tem condições de ouvir tudo. E aí você pega, por exemplo, no Spotify, aí que vem um problema, né? Você pega, você vai, quero ouvir o Led Belly. O que, que tem de representativo? Representativo, né? Aqui é um disco representativo do Led Belly, uma coletânea abrangente, já que ele não tinha álbuns, né? Não existia álbuns dele. Assim, na época não existia álbuns. O que, que eu vou ouvir do Led Belly? Não achei, quando eu procurei, pelo menos agora, talvez nos últimos tempos até tenham colocado, mas acho que não. Alguma coisa realmente representativa do Led Belly para ouvir. Outro dos bluesmen que são dos mais importantes e influentes, né? Cara, não tem. Aí eu fui atrás do Spotify, não.
YouTube.
Do SoulSeek. Né? Receber da gravadora, né? Tal. E fazer isso. Mas, assim, eu acho que o pessoal, infelizmente, mesmo com a facilidade hoje em dia, é muito pouca gente que vai na raiz, e como ele disse, não é só do blues, é da música negra em geral também, né? Você vê muito pouca gente falando do Sam Cooke, que já é uma música bem direcionada para o mercado dos brancos.
Claro que pensando no nosso universo do rock,
que é o tema principal
do programa, geralmente.
No universo do classic, principalmente do classic rock, assim, né?
Porque assim, às vezes eu adoro soul e eu já encontrei pessoas, eu também adoro soul, eu gosto muito de Daryl Hall e John Oates. Assim, tipo, que é uma faceta mais palatável do soul pra quem gosta de rock, talvez. Não sei se existe isso.
É o Blue Eyed Soul, né?
É o Blue Eyed Soul. Nem acho que seja.
Que
eu acho
maravilhoso
genial
também, mas.
Maravilhoso, mas.
Mas porque as pessoas ouvem, talvez estão no nosso meio do rock. É lógico que a música negra, ela é o que é hoje, assim, em termos de... O rap tem tanta força hoje, domina tanto as paradas americanas e tal, também por causa de toda essa base que o James Brown pavimentou, que o Marvin Gaye, todos os caras, o Stevie Wonder com a soul music e tal. Mas o nosso público, os nossos pares, né, no rock, fãs de rock, tem muito esse negócio de não ir atrás da música. Tanto que existe o fenômeno Sister Rosetta Tharpe, que é uma grande cantora injustiçada por esse negócio. Como os Rolling Stones são subestimados, né? Na tese do José, mais uma tese aqui do José.
que, pô, pensa que os Stones, eles acabam ficando meio que pro grande público mesmo, estigmatizados com Satisfaction, com a dança do Mick Jagger, como o Elvis era estigmatizado pela dança dele, ou pelo Elvis fazer Las Vegas, né? Pelas coisas visuais e por um ou outro hit. Sendo que esses artistas são muito mais que isso, e a Sister Rosetta Tharpe, coitada, ficou estigmatizada como a mulher, abre aspas, né? A mulher negra e homossexual que inventou o rock and roll e não é reconhecida, fecha aspas. Tudo isso baseado nos vídeos que surgiram nos últimos anos, que vieram mais à tona e viralizaram nos últimos anos, de apresentações dela na TV e em festivais de música folk, dos anos 60. Sendo que você pega, tem uma coletânea muito boa no Spotify, eu não estou com o Spotify aberto aqui, esqueci, mas existe uma coletânea muito boa da Sister Rosetta Tharpe, você vai ver descendo o Spotify, que é de 1938 até 48, por aí, que tem as datas das gravações ao lado dos nomes das músicas. E aí você vai ver, é uma ótima amostragem, porque você vai ver que o som que a Sister Rosetta Tharpe fazia era, embora ela tivesse o apelo, transitasse entre o rhythm and blues e o gospel, né, nas temáticas, ela era o mesmo rhythm and blues que os outros artistas negros vinham fazendo quando foram desenvolvendo aquela música que veio desembocar no rock and roll. E os brancos vieram a cooptar, né, as gravadoras vieram a cooptar. E aí, ou seja, não era aquela coisa de pegar uma SG e sair fazendo riff, não era. Era tão legal e tão maravilhoso quanto outros artistas negros da mesma época, entendeu? E interessante é que essa coletânea da qual eu tô falando, ela vai até, se não me engano, 1948, que é justamente um ano que é bem simbólico de quando já existia música que você já poderia chamar de rock and roll, né? O Jump Blues, o Rhythm and Blues, e eu já falei demais, falei um pouco também suas considerações.
Eu acho que quem não tem medo de música negra definitivamente é alguma parcela assim, do público europeu, que muito sedento pelas raízes e por conhecer os artistas, conhecer as origens, né? Artistas geralmente norte-americanos de jazz, de blues, de soul, muitos deles que estavam passando muita dificuldade nos Estados Unidos, né? Sei lá, artistas que começaram nos anos 20, 30, 40, mas assim, que lá pelos anos 50, anos 60 já estavam passando dificuldades, estavam esquecidos até, e muitos promotores e agentes e até colecionadores de discos, fãs mesmo, levavam esses caras para excursionar na Escandinávia, na Alemanha,
isso
na Europa,
época, então?
Isso nos anos 60.
Ah, tá, sim, sim.
E aí esses caras eram tratados que nem reis lá, né? Assim, com muito, com público, com muita gente, sabe, festejando e feliz de estar tendo a sua oportunidade de ver esses caras ao vivo, né? E às vezes nos Estados Unidos eles estavam tocando por migalhas, assim, né? Estavam sendo, sofrendo humilhação até, inclusive racial, né? Mas isso eu acho interessante. Inclusive, outro dia eu estava conversando com um amigo dizendo que o Miles Davis, era o Flávio, o grande querido Flávio Jazz, José, nosso amigo.
Flávio.
Encontrei com ele no SESC,
legal,
no Festival de Jazz, ele até te mandou um abraço.
Tempo, um beijo, Flávio.
Queridão, né? Uhum. E a gente tava falando dessas turnês dos músicos de jazz pela Europa, nos anos 60 ali, e anos 70, e aí ele comentou do Miles, né? Ele falou, pô, o Miles, claro, sempre foi um gigante, tudo, e o Miles deu muita dica para outros músicos de jazz que estavam numa pior nos Estados Unidos, que quando forem para a Europa, sabe, ó, coloca no contrato, fala pro cara te buscar no aeroporto, coloca que você tem que jantar, coloca que você tem que ter um hotel legal. E eles pediam essas exigências e os caras davam, né? Porque eram fãs, assim, falam, meu, é o mínimo que esse cara merece. É um mínimo de reconhecimento, sabe? O cara tocar num lugar legal, ter um hotel, ter um jantar, ir buscar o cara no aeroporto.
Coisa que
então eu tava conversando isso com o Flávio, né? Que é um grande conhecedor de jazz. E aí a gente falou isso, olha como os europeus, uma parcela do público europeu já tinha essa.
Isso eu lembro do Manuel, né? Amigo nosso, desculpa, meu bebê. O Manuel, amigo nosso, que é guitarrista, ele contava às vezes essa história, assim, que o de Miles Davis era recebido com tapete vermelho no aeroporto quando chegava em Paris. E na América não era tão. Não era. Né? Desculpa.
É, tem isso, né? Eu acho que Paris, você falou Paris, né? É uma cidade importantíssima nessa coisa de reconhecer a música africana, a música latina, a música negra em geral, né? Tanto que desde os anos 80 é conhecida como a capital daquele rótulo, né? World Music, aquele rótulo que já caducou. A gente nem usa mais, é um rótulo feio até de usar. Mas assim, é, representa uma música fora do eixo ali, Europa, Estados Unidos, e Paris foi uma capital. Muitos músicos africanos, né? Guitarristas, como aquele o Franco, né? Lá do Congo e tal, foram morar em Paris nos anos 80 para atuar, gravar, porque tinha um selo, tinha uma gravadora, tinha um público, né? Faziam shows e tal. Enfim, é tudo essa. Isso, essas cidades europeias são legais por isso também, né? Foram polos de redescoberta, modernas, né? De músicas
só, de outros lugares. Só voltando aqui na questão, só para dar o dado, né? Dar o dado é ótimo. Só para registrar o dado aqui da coletânea que eu citei, da Sister Rosetta, no Spotify. É uma coletânea que se chama The One and Only Queen of Hot Gospel. Mostra nas gravações, ao lado dos nomes das músicas, tem ali tudo, a data de gravação, e é uma ótima amostragem de como era a música da Sister Rosetta no período 38 a 49. Ou seja, o período em que o rock foi sendo desenvolvido, aquela evolução da música negra, do rhythm and blues, que foi chegando para sair no rock and roll, né?
Essa história que o Beto falou da Europa, né? A gente vê nos anos 60, esses caras, eles nunca negaram, né? Talvez tirando
as influências.
O Sonny Boy Wilson tem disco com os Animals, com os Yardbirds.
É.
O Muddy Waters tem com os Stones, né? Shows com os Stones, né? Tem DVDs, blá blá. E assim vai, aqueles discos.
London Sessions.
London Sessions, exatamente.
Então, Hollywood Wolf, né? Que foi o que deu origem à série
London
Sessions.
Eles sempre trouxeram os caras pra Europa, né? Por exemplo, no caso pra Inglaterra. Montando, ó, esse cara aqui, né?
Como é que é a frase do Muddy Waters lá, né? Eles roubaram meu nome, mas eles me deram uma carreira. Né?
Exatamente. Stones, né? Roubaram meu nome, mas me deram uma carreira. Porque eles. Né?
Não, fala, desculpa.
Não, era isso mesmo. Quer dizer assim,
é isso,
não,
mesmo.
Falando em Stones, eles estavam lá no show da Aretha Franklin, né? Que foi. Tá no filme Amazing Grace, que tá passando na mostra, que já passou.
Posso falar mais sobre ele no próximo programa?
Pode. Eu só queria levar isso, porque eles. Ela fez um primeiro show que era mais pra comunidade negra ali do gospel.
Foram duas noites.
Foram duas noites. Na segunda noite estava o Mick Jagger e o Charlie Watts lá na plateia.
Tem a impressão de que dá para ver mais brancos na plateia. É. Que é uma igreja,
uma amiga minha falou isso também. Ela achou que na segunda noite tinha mais brancos. E quer dizer, chamou a atenção. E aí o pessoal foi lá ver, porque a primeira noite foi realmente absurda. Foi uma coisa muito emocionante. E a segunda também.
É documentário ou é um show?
É o show registrado pelo Sidney Pollack, né? Mas pelo que eu lembro de ter lido, faz tempo que eu li isso, teve um problema na captação de som, não conseguia sincro. E agora com a tecnologia atual, eles conseguiram sincronizar o som com a imagem.
Talvez.
E aí lançaram de
talvez,
novo.
Eu não sei se em vídeo se fala pitch também, como se fala para áudio.
Acho que é isso.
Porque o que ele fez, o Sidney Pollack, lógico, foi contratado para isso tudo, não sei se qual foi a forma com a qual ele foi contratado, mas ele foi para registrar as sessões, porque foram sessões de gravação ao vivo com o público, que ela queria duas sessões de gravação ao vivo, que ela queria gravar um álbum gospel em 72, né? E em 71, 72, já nem lembro, 72, né? Ela queria gravar um álbum gospel e foi lá nessa igreja batista na Califórnia com o cara que era o mais proeminente pastor na época, que era o Reverend James Cleveland, que inclusive é músico também, toca piano bem, canta bem.
Faz um showzinho também.
Tocava piano bem, cantava bem e tal. E, cara, eles falam que isso aqui é uma sessão de gravação. A gente vai, quando errar, vai voltar e digam amém de novo, sabe? Que é muito legal, que é show e é cerimônia religiosa. O álbum, que é o álbum muito famoso da Aretha, que saiu em 72 mesmo, chamado Amazing Grace, é o álbum de gospel mais vendido de todos os tempos. Isso fala, se tornou, né? O álbum de gospel mais vendido.
É.
Provavelmente gravamos três ou quatro.
Não é.
Porque é.
Uma desprezo, né?
Peraí.
Eu amo Elvis, mas eu mudei.
Não. Eu amo Elvis, mas, cara, dentro do eu adoro os álbuns de gospel do Elvis, principalmente os dois primeiros, né? O His Hand in Mine e o How Great Thou Art. Mas gospel mesmo é o que a Aretha tá fazendo.
Quem diria,
né? O Elvis estava emulando.
Molecagem atrás de molecagem.
É mesmo. Mas você vê. Você já viu o filme, cara?
Eu disse,
talvez tenha ouvido. O disco é demais, ouvi, né? Tá? Mas, cara, o filme, vendo o filme, dá pra ter muito mais noção do quanto o show é legal. Porque você vê a reação das pessoas, porque isso também é muito visual, né? Já se foi o que andas ouvindo do outro programa que eu ia falar desse filme,
mas tudo bem,
porque tá dentro do tema de hoje aqui, porque na verdade, embora esse show fosse um documento, é um registro de um show, de uma gravação da Aretha, mas que ao mesmo tempo é uma apresentação numa igreja, dentro do ambiente religioso mesmo das igrejas batistas, mas é muito bom para ilustrar, inclusive dentro desse tema, que aquilo lá é a raiz de toda a música negra e é a raiz de toda a música pop que surgiu da parte americana, né? Lógico, com também influência da country music que veio junto, formou junto o rock and roll, que veio de influência da música celta e a música erudita também, é lógico, mas do que veio da parte da música negra americana, que é uma parte enorme. Esse show da Aretha que está documentado nessa gravação do Amazing Grace, ele é uma coisa, um documento importantíssimo, né? Tudo bem, a gente que ouve música negra e ouve o gospel também, o pré-rock and roll, né? Pre-soul music, a gente sabe o que significa, mas quem não está acostumado, e mesmo para mim que já tenho um contato com a música, o gospel mesmo, né? O gospel originalmente dos negros americanos, mesmo para mim é muito chocante, é muito tocante ver esse culto, essa música no meio do culto, assim, é muito legal. E isso explica muito sobre a raiz da música americana.
Eu só falar um negócio que existe uma música, um tipo de música negra que eu não tenho medo, que é a Motown. Assim, que eu não, quando eu digo não tenho medo, assim, que eu compro, que eu invisto grana. Uhum. Eu tenho muita coisa dos Temptations, que eu adoro. A Diana Ross, então. Supremes, né?
O soul você curte mais, né? Eu também.
A Motown,
prefiro soul e rap e jazz, eu prefiro.
Mas essas coisas assim na Motown, de vez em quando tem as duas caixas da Motown, de vez em quando eu boto os singles, são matadores, cara.
Eu vou falar
uma coisa. Os caras fazem 3, 4 minutos lá, com essas canções perfeitas pro rádio. Então, esse tipo assim, Stevie Wonder, até o próprio Otis Redding, adoro a voz do cara.
Sobre a Motown, eu vou falar uma coisa. Nesse período aí...
É uma música negra que eu invisto mesmo. Tipo, música que eu
mas
gosto.
Eles sofreram críticas porque era uma música negra feita pra brancos, né?
Vocês concordam
ou não?
Eu até acho que as críticas são injustas, porque eu acho que é uma música negra universal. Universal no sentido do mercado pop, né? Porque tem vários outros sentidos do universal. Você pode ser universal como o álbum branco do mundo, né? O Sandinista. Mas assim, é uma música negra, mais universal dentro, claro, do universo da música pop americana. Então, eu não acho tão criticável assim.
É formatada para aquilo, Cadinho.
Tem um contraponto que é a Stax, que também era pop, mas não tira não tira aquela coisa do negro mesmo, né? Não tira aquela crueza, aquela pegada mesmo da música negra mesmo, aqui é esse swing e tal. E a música da Motown, ela talvez até se goste tanto, porque ela é bem mais melódica, né?
Ela é
uma coisa mais melódica, mais Sunshine Pop comparado com a Stax.
Por exemplo, Smokey Robinson, nossa.
E você pega, você vê que tem influência da música erudita, porque traz orquestração. E não é só a presença dos instrumentos de orquestra, é também a linguagem, né? Porque você tem o fraseado de música erudita, de Broadway, de standards ali. Então é muito mais universal. Tanto que isso era proposital por parte da Motown, acho que em 65, talvez, a Motown mudou de slogan. Eu não lembro qual era o slogan anterior, mas se tinha um slogan anterior, mas eles adotaram o slogan The Sound of Young America, a Motown.
era uma música para os jovens da América, não era só para os negros da América. Então, e cara, eu acho que isso faz, isso é muito a revolução da música pop, porque os negros, eles pegaram, eles, não sem perder o famoso fervor que eles trouxeram lá da igreja, das igrejas batistas, que é uma coisa que só eles tinham, uma coisa inigualável, e eles colocaram no mundo pop para o branco consumir. Eu digo branco porque o branco tinha mais dinheiro, em média, é claro, para o mercado americano total consumir. Isso é muito importante.
Ultimamente tenho ouvido muito os Four Tops. Você não vai gostar porque amanhã é muito palatável, mas...
Eu não vou gostar?
É, talvez você não... Assim, não é o... Não é a música.
Não,
de...
eu amo Four Tops.
É, eu amo
Four Tops. Eu gosto também.
É, eu consegui. Assim, eu sempre gostei, mas estou ouvindo mais agora, que eu comprei uma coletânea dupla, né? Agora eu vou atrás de alguns discos, porque...
Aquela
coletânea... demais.
É, não, que deve ser... Lembra aquela coletânea tripla que tinha nos anos 70, que tinha vários artistas da Motown, que tinha o... É, não sei o que, Anthology... que tinha em vinil, depois eles lançaram em CD duplo, essa mesma série. Uma
colorida, né?
É, uns coloridos. Que tinha duas cores, né? Isso no CD, na edição em CD. Tinha
Temptations,
tinha Supremes.
Essa que eu tô ouvindo dos Four Tops, essa coletânea dupla.
Bom, pessoal, deu aqui, ficou bem explicado o tema, pro pessoal debater com a gente também nos comentários. É, né? Diga a sua visão também sobre esse negócio, como que a música negra entra no seu dia a dia, na sua forma de curtir música e dos seus amigos também. Você tem com quem conversar sobre música negra, se você quiser, do mesmo jeito que você tem sobre Grand Funk, sobre Led Zeppelin, né? Porque é muito mais fácil achar com quem conversar sobre Black Sabbath, sobre Led Zeppelin, sobre Granfa, né? Do que sobre música negra. A não ser que você tenha um amigo como Elvis, que a gente tem, né? Mas enfim, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Ficou grande o programa, ficou, quem gosta de programas longos vai aprovar esse aqui. E a gente vem a semana que vem, lembrando que a gente tem a campanha de assinatura, a gente tem essa nossa campanha para você ser um apoiador do PoeiraCast. Presta bastante atenção, vai lá no site. A gente se despede por aqui, até a semana que vem com mais um PoeiraCast e um grande abraço.
PoeiraCast.